Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite! Boa noite! Boa noite!
Boa noite!
Boa noite! Oi! Oi! Boa noite! Oi! Oh, começamos aqui mais um programinha! Ah, que beleza! Claro, que saudade! Mais uma quinta-feira! Exatamente, meu querido ouvinte, mais uma! Chegando aqui com vocês, já estamos fazendo esse programa desde 1983 aqui e não paramos uma quinta-feira. Não ficou uma. Falar assim, nossa, essa quinta foi hoje.
Nunca. Às vezes atrasa, mas... É. Aí...
Às vezes, assim, dá uma escorregada, foi pra sexta, mas é que esqueceu
às
mesmo.
Às vezes tá ali no site, aí nos outros não tá, acontece. É. Mas em algum lugar, quinta-feira, a gente vai estar.
É problema de software, não de hardware. Isso aí a gente pode...
É problema do Windows.
É, o ruim dos Nunes. Ele sempre tá dando problema, essa porra aí. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Tá aí mais um episódiozinho para vocês. E antes de tudo, depois de mais nada, eu gostaria de saber como é que tá o meu ioiô sem corda. Senhor Wesley Bruno, o Banco Central de Araçatuba, o Banco Master de Araçatuba. O senhor está bem, meu querido? Ai, meu Deus, me empresta 100 reais, senhor, por favor. Como é que o senhor tá?
Cara, tá tudo certo. Se eu tivesse 100 reais pra emprestar, tava bom. Isso que é comer de mês. E já foi bom dinheiro. Esse é o CLT, Mas, cara, de resto tá tudo certo. É, semaninha foi tranquila até, só fiz umas aquisições aqui. Eu e o Gordo a gente tava conversando, né? E aí a gente tá começando a comprar umas peças aqui, uma peça ali, porque o mundo tá ficando meio estranho, né? Tá tudo meio diferente. Então a gente tá ali, né? O que dá ali, a gente vê uma oferta aqui ali, né? Tá pegando. Aí dessa vez, né, eu encontrei uma loja que... Cara, eu entrei no LX, que eu tava querendo comprar uns HDs, né? É... usado mesmo e tal, e aí eu coloquei aqui na região e tal, e caiu Araçatuba bastante, Birigui, aí eu achei um ali e tal, uma oferta legal, na hora que eu fui ver o cara é aqui de Araçatuba, tá ligado? Aí eu mandei mensagem pra ele e tudo, e é uma loja que vende, né? Ele faz reparo e tal, e ele também vende algumas peças usadas e tudo. Aí combinei com o cara, né? Fui lá e tal. Cara, já... É, eu ia comprar um HD, né? Era um HD de notebook, aquele pequenininho de 1 TB. E aí, na hora, eu perguntei pro cara, né, se ele tinha também o case, né, que eu ia fazer um HD externo. Aí o cara falou, se você quiser, eu já tenho aqui pronto, né, eu deixo pronto alguns, né, o pessoal normalmente pede. E, cara, 200 ali, 1 TB, já prontinho, já pluguei no PC, já lotei de coisa já e... Tinino. E é isso, cara, as aquisições. Eu gostei lá da loja, vou acabar passando lá pra pegar mais HD. HD é sempre bom. E, cara, é isso. De resto, foi tudo tranquilo e tal. Só tô feliz com as minhas aquisições aqui.
Aí, um servidor de pirataria.
Vou fazer
aí,
um servidor, cara.
Cê é louco. Não, é de brincadeira, tá? Senhoras autoridades.
É pra eu colocar foto. Eu tenho bastante foto.
É. Antes de tudo, gostaria de pedir desculpa aí, qualquer coisa que a gente tenha falado. É tudo uma grande brincadeira. Nós somos apenas personagens, tá bom? Então é isso aí. Vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu, não pirateie as coisas, compre. Mas se quiser, eu também não sou teu pai, então você faz aí do jeito que você quiser. Bom, é isso aí, vamos que vamos. Bom, agora, deixa eu ver aqui, cadê minhas vaias?
Você é careca!
Eu tô bem, eu tô de boa, tô vivo, com calor, não vou esquecer dessa parte nunca, em nenhuma quinta. Tá? Todo dia eu vou lembrar pra todo mundo que eu estou com calor, que eu não estou me aguentando nessa bagaça. Mas, né, é isso aí. E gastando dinheiro, né? Isso aí é o que a gente sempre faz. Comprando, mandei a imagem lá pro seu Wesley, comprando jogos originais do PlayStation 1. Pessoal, daí você vai comprando jogo do PlayStation 1 original, aí quebra o PlayStation. É, isso já aconteceu comigo. Mas não tem dessa não, a gente compra do mesmo jeito. Mas assim, eu vou falar uma parada, tá? Porque assim,
eu dei uma pausa aí no jogo de PC, né? Eu tô bem focado aqui nos retro nos consoles aqui ultimamente. Aliás, eu tô jogando Parasite Eve 2 no PlayStation 1, que é um jogaço, tá? Um dia eu trarei aí o 1 e o 2. Esse Parasite Eve 2 aqui, ele é bruxaria, é magia negra, é coisa errada, por causa que eu tenho dois CDs, né? E esses dois CDs, eu tenho eles, cara, a última vez que eu lembro, deve fazer mais de 20 anos que eu tenho esses CDs comigo. Sempre teve, nunca ficou longe de mim. Por algum motivo ele tava junto comigo, tá ligado? E eu tô jogando eles, mano, não tem nem um, tá ligado? Um travadinho no CGI, nada. Liso. Ele vai inteiraço, é maravilhoso. É um negócio assim que eu queria entender como é que é. E jogo original também é isso aí. Mas, indo aí, voltando nesse assunto, que é, eu gostaria de falar um negócio comigo, porque assim, eu voltei no jogo retrô. Daí eu tava vendo uma matéria do IGN, né, que tem um repórter que ele foi jogar o Pokémon Fire Red, né, que foi relançado ali no Switch 2. Leaf Green também foi relançado. Mas ele disse uma parada, assim, que eu tô percebendo há um bom tempo, tá? Que os jogos de hoje tá mimando muito a gente. Isso é um papo que já se tem de antes, mas parece que cada vez piora. A gente fica muito mimado, tá ligado? Aí quando você volta a jogar jogo antigo, você vê como nada pega na tua mãozinha. E é pra você se fuder e é isso aí. E eu tô reaprendendo a fazer uma coisa que muita gente não faz, que é insistir, tá ligado? Por exemplo, teve uma parte ali no Parasite Eve 2 que eu já tinha feito uma porrada de coisa, matei chefão, aí tinha mais inimigo, e eu implorando, não tinha mais life, não tinha mais coisa pra me curar, implorando pra aparecer a porra de um save, não dava pra voltar, e mais inimigo, não tinha save no caminho, eu morri, tá ligado? Pereci e perdi aí pelo menos uma hora de jogo, tentando me fuder ali. Dá aquela vontade de desligar o console e falar, eu não sou obrigado, e jogar outra coisa, tá ligado? Mas, tipo, eu tô reaprendendo, porque, mano, não era assim na minha época, lá em 1715. Não era assim, tá ligado? A gente ia lá e jogava de novo. Talvez porque quando a gente tinha um console, a gente tinha o quê? 10 jogos ali. Mais que isso, já tava exagerado. Então, a gente tinha que jogar aqueles jogos. Então, a gente insistia nas coisas. Então, agora eu tô aprendendo a insistir de novo. Eu faço diferente, faço melhor, às vezes pior também. Mas eu reparei isso, que com o tempo a gente perde a paciência. Mas também é aquele negócio, tem o mundo à nossa volta, redes sociais, vídeo rápido de 15 segundos, a gente fica tudo maluco, tudo, o cérebro tudo podre, tá ligado? Mas eu tô fazendo o reverso disso. Eu já não tenho rede social, tô cada vez largando mais e mais da tecnologia, abraçando a tradição, voltando a virar um mamaco. Então eu tô indo todo pra esse lado contrário. Então eu tô vendo esses jogos assim, eu tô insistindo, tá ligado? Ah, perdi uma hora da minha vida. Foda-se, vamos perder mais outro, tá ligado? E vamos que vamos. É bom rever esse jogo que às vezes é um pouco cruel com o jogador. Ô, mano, Parasite Eve 2 tem umas partes que é cruel, cara. Tipo, você vai, você se fode, tenta guardar a munição, aí aparece um chefão. Você esbagaça toda a munição que você tem. Aí você tem pra voltar pro save e ter mais uma porrada de inimigo, tá ligado? Os caras é cruel. E não tem dessa morreu, daí você aperta continue e coloca você num checkpoint, não. É lá no save que você fez, tá ligado? Game over, começa de novo, aparece a telinha. Continue de new game, tá? Opções, né? Caralho, mano. Eu gosto disso.
É o que tem.
Mas é isso aí. É o que tem, mano. Se não quiser, você desliga. Não aguenta peida, tá ligado? É isso aí que você vê. Os caras falam, tipo, hoje é implorando, por favor, joga o nosso jogo. Naquela época, a gente vai chorar? Tá ligado? Tá peidando? Por que choras? Não aguentas? Problemas de habilidade? Tá ligado? É isso, mano. Então eu tô reaprendendo isso aí. Muito bom. Tô revendo muita coisa muito boa, tá ligado? É isso aí. Outro assunto que também não vai fazer parte do programa, né? Porque apareceu agora essas coisas. A Xbox, a Microsoft, liberou o projeto Helix. Aí. Que vai. Mano, basicamente é um híbrido de PC e videogame. Né?
É o PC2. Eles vão lançar o PC2.
Eles vão lançar o PC2. Aí. E cara. Eu acredito que sempre. Essa é uma coisa que demorou até pra acontecer. Já era pra ter acontecido há muito tempo. E tipo, eu acho que agora o Xbox vai pra um outro patamar. Que a Sony vai tentar, tipo, se estabilizar onde tava. A Xbox vai ir pro... Todo mundo já tem jogo, compra meu console e joga seus jogos tudo, tá? E a Sony vai ainda insistir no... Compra meu videogame pra comprar esses 5 exclusivos aqui que eu vou fazer em 7 anos de console, tá ligado? Aí eu... E é tudo sequência. God of War 5, tá ligado? É... The Last of Us 3, Uncharted 8, tá ligado? Tudo assim. Mas aí já falando mal aí da Sony. Mas é tipo, eu tô vendo que vai ser acertado isso aí. Eu tô errado, Wesley? Tem que ser assim, meu?
Cara, não. Tipo, pelo que tá assim, encaminhando ali a indústria, né? Porque aconteceu, né? Aquelas coisas com a Xbox, que acabou saindo o CEO. Dois CEOs, né? Acabaram saindo. E entrou uma CEO agora, que na verdade ela era da parte de IA da Microsoft, ela acabou entrando na divisão de games, né? E acabou anunciando, tipo, só dando um teaser e falando que vai acabar acontecendo isso, né? Ele vai ser o novo console vai suportar também jogos de PC. Então isso é um chamariz muito grande para quem já tem uma biblioteca gigante, por exemplo, o Steam, a Epic, a GOG. Então provavelmente vai rodar os jogos ali, né? Porque, querendo ou não, esses jogos são pra você rodar no Windows, né? Tá começando, já faz um tempo, né, no Linux, por causa da Steam, a rodar. Mas a base ali é tudo Windows, né? Então a Microsoft vai acabar pegando isso. E eu acredito que vai acabar acontecendo isso mesmo. Isso é um movimento, né, que até as outras empresas já sabiam, né? Obviamente. Tanto que a PlayStation já avisou que não vai mais lançar os jogos dela para PC. Que antes ela tava fazendo isso, né? Dava um ano... Acho que recentemente, assim, ano passado, retrasado, menos que isso, tipo, coisa de uns 8 meses, 6 meses, já saía os jogos pro PC. Aí agora ela já falou que os próximos exclusivos que for lançar não vão mais sair, então eles vão se fechar a Sony, né, a PlayStation, pra deixar os exclusivos pra ela e tal, e a Xbox agora foi pra outro caminho, né, pra tentar pegar essa parcela que tá no PC, que tá crescendo muito, né, que as opções estão se fechando. Então uma opção válida é o PC, porque querendo ou não, mesmo o PC sendo mais caro, as peças e tudo, você montar um PC ali... A gente já teve até uma conversa, é foda, que na época que a gente fez o podcast, que eu lembro, a gente tava falando que dá pra você montar um PC e tal, agora com esse problema de RAM, HD, o bagulho tá louco. Então querendo ou não, o PC é mais caro pra você montar, mas só que os jogos são muito mais baratos, né? A Steam ali tem ofertas e tal... Então, vai ser esse movimento, né? E vamos ver o que as outras empresas vão acabar fazendo.
Aí, chegamos à nova era da onde ninguém tem nada. Que nem o careca da Amazon lá, que ele chupa rola, é o Jeff Bezos. Ele falou que ninguém vai ter nada e vai todo mundo tá feliz com isso, tá ligado? Um bosta, né? Aquela carinha socável dele, né? Que eu adoraria meter um murrão. Mas é isso, cara. Não... Vamos ver o que vai acontecer. Pra mim, esse projeto Helix com essa ideia sai na frente pra caralho. Tá ligado? Alguém que tem uma conta na Epic, desde o dia que começou a dar jogo, já tem 400 jogos, tá? Já vai comprar o console com 400 jogos.
Eu vi ali, cara, eu tenho quase 600 jogos na Epic. Porque desde a época que lançou, eu só pego os jogos ali. Toda semana tá ali, quinta-feira, não tô fazendo nada, pego o jogo. Então tem quase 600 jogos ali. Tipo, se eu comprei... Eu acho que eu comprei 2, pra falar a verdade, na Epic. O restante é tudo jogo que eu peguei ali grátis. Então...
Eu nunca comprei jogo na Epic. Eu nunca joguei o jogo da Epic. E às vezes eu tenho jogo na Epic e eu compro na Steam pra jogar. Tá ligado?
Eu faço isso também. Eu joguei o da Epic, né, que eles deram, foi o Death Stranding. E, cara, é sofrido, viu? O launch, tipo, cara, você vê que o bagulho pesa, sabe? O jogo é meio sofrido, mano. Mas, né, tava ali, tava de graça, então eu joguei ali mesmo. Porque, querendo ou não, ele é um pouco mais caro, né? A gente tem uma opção de jogar ali, então... Mas é sofrido, cara, o launcher da Epic é difícil, cara.
É, e não tem nenhum atrativo, tá ligado? Bom... É. É tudo bem, vamos. A gente sempre bate na Epic aqui, eu acho
não, hoje nós não vai falar muito dela.
Né? É, vamos, 300, vamos bater em outro hoje. Hoje a gente vai bater em outro. Convencer as pessoas a deixar o ex aí, ir pro negócio melhor. esse, como é que chama, relacionamento abusivo aí que a maioria das pessoas tem com essa pessoa, mas nós temos um programa. Senhor Wesley, por favor, fale-nos qual que é este programa.
Bom, hoje, né, como a gente já começou, vai ser... São assuntos aleatórios, normalmente, mas a gente agora tá começando a trazer muitos assuntos, né, porque tá... Cara, o mundo dos videojogos ali, dos dos games, né, de games e jogos, tá borbulhando ali, cara. Então, toda semana, assim, que a gente tem o nosso, obviamente, é o queridíssimo Freestyle, a gente tem algum assunto, então a gente vai comentar tudo que tá acontecendo, todas as experiências que a gente tá tendo aí desses últimos... tempos ali e tentar, né? Eu acho que a gente vai acabar tentando trazer uma previsão ali do futuro, que nem já, a gente já começou, então hoje é freestyle e bora que bora.
Aí, freestyle! Tutu. A risadinha do Charles fica legal. O... Mas assim, é o seguinte, previsão não, a gente nunca erra. Temos aqui, ó.
Isso é verdade.
Centenas de episódios só com coisa certa, a gente não erra uma. Que tá maluco, rapaz, aqui a gente é bom.
Porque a gente só fala desgraça, e só desgraça acontece, então
tecnicamente é fácil acertar, é só você pensar no pior. Esse é o...
Normalmente é isso que acontece.
Morar no Brasil é assim, mano.
Brasil!
A gente já tá acostumado com a desgraça. Ai. Mas o importante é que a gente tá vivo aí. Bom, vamos que vamos. Temos aí um programinha, nosso freestyle aqui, e hoje... É pra você terminar esse relacionamento abusivo, tá? Aí. Esse seu relacionamento antigo, que você não tem nada, aí o seu companheiro tem tudo. O nome desse seu companheiro é Windows. Ai, essa bosta gigante aí, que é o Windows. Ah, tomar no cu. Bom, como é que começou essa parada? Falar, vamos falar de Linux. A gente já ia falar de Linux em algum momento. Mas eu acho que o momento ficou bem oportuno, porque nesses dias, lembrando que a gente sempre solta o programa quase uma semana depois que a gente faz, então tudo pode mudar, remudar, refazer, mas como a gente quase nunca erra, tá tudo certo. É o seguinte, nas internets aqui da vida, ali nas interwebs, aí navegando, aí apareceu os rumores do Windows 12 que ia chegar ou no fim desse ano ou no ano que vem, e meio que seria uma, cara, um sistema operacional centralizado em inteligência artificial, tá? E seria baseado em assinatura. Pagar assim que nem Netflix, tá ligado? Pra usar. Ah, parou de pagar, os caras fecham. Falando, não pode usar mais não. Pagou, opa, pode dar. Então, com assinatura. Que é uma parada aqui que eu já falei ano passado. Eu falei, ó, eu acho que vai acontecer isso aqui, tá? Porque pra mim o plano é esse. O plano final é esse aí do Bill Gates lá, que gosta das ilhas lá, do rapaz lá. Aí, o que aconteceu? Logo depois, a Microsoft e a galera que gosta de puxar o saquinho deles deu um jeito ali pra falar que não, nem tem plano pra lançamento do Windows 12 ser lançado ainda, e que a informação era falsa. E isso aí foi falado como se fosse uma notícia espalhada com um artigo feito em inteligência artificial. Olha que ironia, né? Que bacana. Mas é isso aí. Falar, notícia falsa, coisa de IA aí, os caras nem fez, caralho. Eu não acredito na Microsoft em nada. Se a Microsoft normalmente falar pra mim fazer uma coisa, eu faço outra. Isso é desde sempre, tá? Tanto que eu vejo as pessoas, quando falam em antivírus, daí a pessoa fala, o do Windows já faz, o Windows Defender já faz. Mano, você acreditar na Microsoft pra defender as suas coisas, você tá fudido na tua vida, tá ligado? Você tá, mano, acreditando... Bom, eu ia falar uma bobagem aqui, mas tudo bem. Aí, é isso. Então, tipo, eu não acredito. Pra mim, isso é o que nem um monte de empresa faz, tá? Empresa, produtora de filme, de música, de jogo. Eles lançam ali como rumor alguma coisa e vê qual que é a aceitação, tá ligado? Aí depois fala, não, que isso, nunca falamos isso, isso é mentira. Quem mandou foi outra pessoa estranha ali, ó. Então, tipo, eu acho que esse foi, tipo, botar o dedinho na água, tá ligado?
O famoso vazamento, né? Alguém vazou. Quem vazou?
Sabe esses vazamento de jogo aí que tem? Ah, nossa, vazou meu jogo. Aí todo mundo fala, eu tô tão triste que vazaram meu jogo. Tipo, fizeram tudo de propósito pra dar hype nos negócios. E pra ver como é que ia ser a entrega da parada. Aí fala, não, mano, não, eu nunca que eu faria um negócio desse. A Microsoft já chegou ali, né, falando, eu não. E aí falou que era tudo mentira, eu, caralho, eu não acredito na Microsoft. Pra mim, isso aí já ia acontecer a qualquer momento mesmo, e vai acontecer no futuro. Eu ainda aposto que isso vai acontecer, que vai ser tudo em IA e baseado em assinatura. Primeiro porque a Microsoft não pode falar mal de IA por causa que ela é literalmente a maior investidora da OpenAI e a maior investidora de inteligência artificial que existe, tá ligado? É, a Microsoft, ela é dona da metade do ChatGPT. É, tudo em ação, tudo essas coisas. Então, mano, não esquece que não vai usar IA em tudo. A Microsoft vai usar em tudo. Eles jogaram todas as fichas, tudo em IA, tá ligado? E eles vão fazer isso aí, vão forçar. E plano baseado em assinatura é algo que vai acontecer com tudo aqui nessa vida daqui pra frente, né? E, então, pra mim, isso vai acontecer pra caralho mesmo. Eu acho que a gente não tem como escapar disso. Uma hora vai acontecer, tá? E o Windows tava só esperando. Só vai esperar o momento certo mesmo pra chegar e falar, ó, gente, que é o Windows...
Só minha mensagem, tô seu boleto ali.
É, manda o boletim. Fala, coloca o número do seu cartão de crédito aqui pra fazer um favor. Não vai pedir mais senha, vai pedir o número do cartão e o dígito, tá ligado? É isso que os caras vão pedir pra funcionar a porra do teu sistema operacional. Mas é isso.
E... Aí você liga o Windows, tipo, você liga o Windows, tá lá. É, favor, inserir o seu cartão. Aí não deixa você passar, tá ligado? Você não pagar. É isso. É, foda-se seus arquivos, foda-se as coisas que tá no seu computador.
Coloque seu digital, mostre o seu rosto, coloque as informações do seu cartão. Aí, pram, daí abre o Windows. Ai, meu Deus do céu, vai ser uma festa esse negócio aí. Bom, mas o mundo, ele é feito de notícias boas e notícias ruins. A notícia ruim eu já dei tudo. É fácil dar notícia ruim aqui nesse podcast. 80% das notícias que a gente dá é ruim. Mas a gente sempre tem alguma coisa. A gente sempre fala, larga dessa pedra, essa mina ainda vai te matar, tá ligado? Sai dessa aí, vamos pra outra. Ó, olha essa aqui, tem nome, é um animalzinho, bem bonitinho. Não que o nome seja um animalzinho, o animalzinho é o pinguim. Mas tem nome, é o Linux, meu amigo, vem pro Linux, vem pra gente aqui, ó.
E hoje em dia tem muitos nomes, viu? A sua escolha, o que você quiser tem.
Ah, eu tava tomando água. E aí é o seguinte, cara. Onde eu quero trazer? Pra onde eu quero trazer esse programa? O que a gente poderia pensar? Falar de Linux? Falar de Linux é fácil. É só pegar ali um texto e falar. Olha o Linux. Eu quero convencer as pessoas, tirar as pessoas do Windows. É isso que eu tô focado.
Não aqui. Tá muito difícil, viu? Pra falar a verdade. Não tá.
Nem preciso forçar muito, tá ligado? Não. Nem preciso forçar muito. E como eu sei que eu vou economizar muito aí na vida das pessoas, eu sei que elas também podem me ajudar, tá? Com um pouquinho do seu dinheiro. Você poderia estar pagando mensalmente um monte de coisa, mas pra gente, você pode dar só aquele centavinho, aquela moedinha, tá? controle3oficial@outlook.com. Ajuda a gente. Estamos fodidos. Me ajude a comprar uma cachaça. Por favor. A gente tá aqui fazendo todo esse trabalho aqui. Se você desse um dinheirinho, a gente vai ficar super feliz, tá? Entra no nosso site, controle3.com.br. Beleza, vamos voltar aqui pro Linux. Que aqui o bagulho é bastante interessante. Porque é o seguinte, tá ligado? Tem esse problema do Windows. Que já, mano, se não tivesse nenhuma notícia do Windows 12, só saber como é que é o Windows 11 já é o suficiente pra você querer tentar alguma outra coisa. Porque o Windows 11 é uma desgraça, tá ligado? Ele é uma tragédia, ele é assim.
Você tá falando isso, ó, é porque faz um tempo que eu não entro no Windows, né? Eu tô usando mais o Linux mesmo. Aí eu entrei aqui, cara, eles mudaram meu iniciar, ele tá querendo parecer com o do Linux, tipo, eles estão dividindo por categoria. Eu falei, mas que porra que é essa aqui? Eu não mexi em nada, e ele troca sozinho as coisas, você não pede, tá ligado? Eu fico fodido com isso, com o Windows.
Não, o Windows é aquele negócio. O PC não é seu, tá? É. E o Linux é o que ele fala. O PC é seu, chefe, tá ligado? Essa é a diferença. Você pode fazer qualquer coisa. Mas o que acontece? A pessoa chega e fala, mas gordo, 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 por favor. Fala, o que foi, meu querido ouvinte? Gordo, socorro! Calma, meu querido ouvinte, o que tá acontecendo? Mas Linux é difícil, as telas pretas, a gente fica digitando um monte de coisa. Calma, calma, tá? O Linux, ele nunca, nunca na história da Terra teve tão amigável e tão relevante também, né? Porque agora a gente teve o nosso querido Gabe, cujo qual nós amamos muito. O único bilionário aí que eu tô passando um pano é o Gabe Newell. E, aliás, não apareceu em nenhum momento lá nos arquivos do Epstein. Porque o Gabe é um homem íntegro, rapaz. É um homem de bem, é um homem magnífico.
Ele gosta de mergulhar, ele tem um barquinho, o submarino dele. Ele vai estar do One Piece lá.
O jogo David the Diver tá falando sobre a vida do Gabe.
É, ué.
É, ele gosta de ficar mergulhando nessas coisas. Aí, então, tipo, com o Gabe melhorando formas adaptativas de como fazer o jogo funcionar, tipo com o Proton e essas coisas, eu não vou tentar não ficar dando muito nome pras coisas, pra pessoa não se assustar. O Gabe, lá com a Steam, com a Valve, deu um jeito de fazer jogos, porque antes o jogo não rodava no Linux, alguns rodavam, sempre davam um jeito, tinha o Wine, essas coisas, mas ainda era foda. Hoje, com o Gabe, ele injetou a grana, tá? Pra que as coisas funcionem no Linux, com o Proton. Então, tipo, o jogo tá rodando fino, às vezes muito melhor que o Windows, tá ligado?
Jogos e games, tá? Pra
jogos quem entendeu, e games.
Os dois tá rodando.
Jogos e games todos rodando ali com facilidade e tranquilidade. Porque... E agora vai ter o Steam Machine, né? Que, tipo, se o Gabe...
Se Deus quiser, tem, né? Tá difícil.
Tá foda.
Não chega, fi. Tá foda.
Tá foda. Mas uma hora vai sair Steam Machine. O que, que isso quer dizer? Que ele já tá seguro que o Linux funciona pra tudo que ele precisa. Tá ligado? E isso é muito bom. E privacidade, né, meu amigo? Porque puta que pariu. O Windows, ele praticamente arranca sua roupa e abre suas pernas. Tá? É, pra saber tudo o que vai fazer. Enquanto o Linux, mano, você tem um sistema operacional, você coloca pra você usar. Não tem segredo, não tem papo. Tá ligado? Então você vai ter toda a privacidade. E você vai ter todo o suporte para jogos agora. E, tipo, e é tranquilo, tranquilo para você migrar. É óbvio. Vai ter terminal, tela preta, essas coisas? Vai. Você não precisa usar. No fundo, no fundo, dá para você usar tranquilamente. Na hora que você quiser tentar, né, vou fazer um negocinho mais maneiro, essas coisas assim... Você não precisa ser um super programador de Harvard pra você mexer no Linux, mano. Bota o DeepSeek do teu lado ali, numa janelinha no lado e o terminal do outro. E vai perguntando e ramonando tudo. Não tem problema. Dá pra você fazer a porra toda. É fácil. É tranquilo, tá? Então é um convencimento que eu vou tentar fazer aqui com a galera. Nosso querido Wesley, porque depois eu vou tentar na pauta de tentar mostrar algumas distribuições, as distros, que seria... imagina que Linux é um carro. As distribuições vão ser as marcas de carro. Tipo, você quer um carro, aí você pode andar de Fiat, de Volkswagen, e de Ferrari, e de Fusquinha, e os negócios. Essa parte eu vou falar depois. Mas eu também vou dar a palavra aqui pro senhor Wesley para mostrar aí a sua breve experiência de jogos com Linux aqui, com o Pinguim, no bonitinho, porque daí depois eu vou entrar nessa pauta aí. Não é, seu Wesley? Você gostou? Enchi o saco do Wesley para botar Linux.
Faz um tempo, cara. Tipo assim, eu sempre usei o Windows. Eu já tinha mexido no Linux ali na faculdade, né, no famoso Ubuntu. Acho que quem fez, foi técnico, né, pelo menos mexeu um pouco nessa parte de redes ali e tal, sempre acaba caindo ali no Ubuntu, e aí só na faculdade mesmo, depois eu não usei mais, então faz muito, muitos anos, e agora eu comecei a ver com esse movimento, né, todo que tá acontecendo, o Windows acabou tirando o suporte ao Windows 10, né, muita gente que reclamou disso. O Windows 11 em PCs antigos não simplesmente não funciona. O Windows 11, ele bloqueia, né? Por causa de N fatores. É que são fatores muito técnicos, né? Acho que não cabe falar aqui. Então, cara, ele só não roda, tá ligado? E também tudo isso que estava acontecendo já no final do ano, de movimentos ali da Microsoft, do Linux crescendo muito com o Gabe também, esse foi um dos fatores. E aí eu acabei ali na virada do ano querendo experimentar, né? Colocar aquele pezinho ali no Linux pra ver como que tá. E cara, tá fantástico. Tipo, a primeira distro ali que eu peguei, né, distribuição, foi o Mint. Ele é super fácil, muito, muito, muito fácil de você utilizar. É igual você instalar ali, formatar e colocar o Windows. Você abre, ele já tem tudo ali que você precisa, tudo instalado, os programas. Então, é, tipo, muito, muito sossegado. É, depois, né, eu acabei fazendo o que todo iniciante, né, vamos dizer assim, que não tá muito acostumado ali com o Linux, acabei entrando ali no terminal e fazendo várias coisas e acabei, né, dando uma bugadinha ali no meu Mint, mas no final era mais pra eu mexer mesmo, esse que foi o intuito, entendeu? Não é que tipo, eu tive um problema e tive que resolver, não, eu não tive problema. Eu fiz isso, entrei ali no terminal pra mexer, pra fuçar, porque eu queria, entendeu? É a mesma coisa de você instalar o Windows, você não vai precisar usar o CMD, tá ligado? No Linux é a mesma coisa, o CMD ali, né, do Linux é o terminal. Então hoje, você não precisa mais. Se você quiser instalar as coisas, tem as lojas ali, a biblioteca, cada distribuição vai ter a sua personalizada e tal. Então, cara, eu só, entre aspas, quebrei o Mint ali porque eu quis fuçar muito. E ele deixa você fuçar, então. E depois agora eu tô usando o CacheOS, que eu vi outras distribuições e tal, mas aí eu optei por ele porque eu vejo que ele é muito mais um híbrido, porque eu queria muito jogar no Linux, né? Ver a performance dos jogos no Linux ali com o Proton, né? E, cara, fantástico. Pra mim tá sendo fantástico. Tipo, tudo que eu instalei rodou. Da Steam, é só eu instalar, ele baixa alguns programas ali, que seria o Proton e outros programas de fundo, né? Pra fazer essa conversão. E, cara, liso, liso, liso. Não tem muito o que falar. Ele roda muito melhor do que no Windows. E, tipo, isso é louco você pensar, porque ele precisa ainda de um programa auxiliar pra fazer essa, né, conversão pra você conseguir jogar no Linux. E mesmo assim ele roda melhor no Linux. E cada vez que eu entro ali, ele tem atualizações muito frequentemente, ele só melhora, porque essa compatibilidade vai melhorando. Então, tipo assim, eu dou o exemplo do game que eu tô jogando agora ali, que é o Resident Evil 4, né, o remake. No Windows, a mesma configuração, mesma coisa, né, eu não mudei nada, só fazer meio comparativo mesmo. Ele rodava ali, né, em áreas maiores ali, aberto. Cara, no Windows ele rodava uns 50, 55, né, descia pra 40, ficava nessa faixa, né. Então tá, não, chegava a 60 em alguns momentos, mas ficava nessa faixa ali de FPS, né. E, cara, eu coloquei no Linux, cara, ele deu um burst ali de, tipo, 70, 75, 80... Aí descia pra 60, tinha hora, né, 55, mas cara, ele dá um burst muito grande, tava muito diferença, tá ligado? E o jogo é nativo pro Windows, né, obviamente, e no Linux tem a camada do Proton. E cada atualização que vai soltando ali, vai tendo uma compatibilidade maior, você vê que o desempenho fica melhor. E você percebe isso também no uso da GPU e do CPU. Tipo assim, o Linux, se você quiser tirar tudo e só rodar o jogo, ele vai. Tipo, ele meio que bloqueia tudo em volta, sabe? Ele te foca naquilo, naquele programa, naquele jogo. E o restante ali que tá de fundo, cara, só se você quiser muito deixar aberto, você vai conseguir. Se não, cara, ele só vai rodar aquilo. O Windows não, ele deixa, tipo, 300 operações de fundo e te minerando e mandando informação sua pra não sei quem, entendeu? E é muita doideira isso. Tipo, ver a diferença que tem mesmo tendo essa camada ali de compatibilidade que tem que ter em jogos, né? E, cara, fora isso, eu só instalei, né, quando eu fui instalar tanto o Mint quanto o CacheOS, eu só formatei, instalei o Linux e não precisei fazer mais nada. Ele já instalou automaticamente todos os drives, tudo. Hoje em dia ele já tem toda a compatibilidade. Se ele não tem nativamente os drives, os próprios, pelo menos esses sistemas, né, essas distros que eu testei, ela já puxa ali uma camada de compatibilidade do drive. Então roda, mano, perfeito. Não tem problema nenhum. Então, tipo, pra um usuário novo, o Gordo, né, agora vai começar a falar das distribuições e tudo. Tem algumas, cara, que é perfeito. Pra, iniciantes, cara, é só você instalar e mexer. Não tem erro. Então, hoje em dia, tá muito, muito acessível o Linux. E eu só vejo que isso vai melhorar cada vez mais. Cada vez mais, com as cagadas que o Windows tá fazendo e com os acertos, né, da comunidade ali, do open source do Linux. Mais esse empurrão ali que o Gabe tá dando, porque ele viu que, cara, o Linux vai acabar... Eu acredito, sim, que uma hora o Linux vai acabar substituindo o Windows, tanto no gosto popular, que tem muita gente, nesses últimos anos... fazendo conteúdo, testando, vendo o que tá acontecendo, né? Então eu acho que as empresas vão acabar olhando ali pro Linux uma hora. E, cara, a minha experiência até agora tem sido ótima, cara. Não tenho nada o que reclamar ali do Linux.
Aí, show. Temos o testemunho de um dos nossos queridos aqui. Bom, Windows!
Nem entro. Nem sei o que tô fazendo aqui.
Abandone já. Tá aí o... Agora vamos tentar falar de umas distro e alguns motivos aqui. Começar aqui o Telegordo 2000. Tá aí. É o seguinte. Tipo... Cara, como eu posso começar? Beleza, iniciante. Puta, é nisso que dá ser... Eu sou burro, né? Eu vou falar sobre alguma coisa. Eu não escrevo nada, tiro tudo da cabeça. Mas assim, eu vou colocando uns lembretes, eu não sei mais nada. Mas assim, eu sei sim. Que o cara pai é preparado. Pra quem fala que tá com Windows, aí você tá assim, ai, eu tô com medo, ai, a tela preta, ai, socorro. Você, ó, eu vou recomendar dois pra você, tá? Um é o Linux Mint, porque, mano, o Linux Mint, ele é a escolha clássica, ele é a distro mais usada hoje. Ele é estável, ele é tranquilo, ele parece o Windows em muitos aspectos. E é o famoso funciona de primeira, tá ligado? É o famoso tipo, instalou, pegou. É o empurrou, desceu a ladeira, não para mais. Então o Linux Mint, ele faz isso e ele tem esse mediador, tipo, funciona pra tudo. Aí um outro que é muito interessante é o Zorin OS. Eu usei ele, só que eu acho que ele é muito moderno pra mim. Sabe quando é muito, muito, muito geração Z, tá ligado?
Ele é muito bom, tipo, pra quem tá... Eu acredito, né, que ele é muito bom pra quem tá fazendo essa transição entre o Windows pro Linux. Porque como ele é muito moderno, tem muita janela, ele é muito parecido com o Windows. Então eu vejo que nessa transição ali, pra pessoa não ter aquele baque, né, não que ela vá ter no Mint, né, porque ele é muito intuitivo, muito fácil. Mas eu vejo que o Zorin é uma opção boa, entendeu? Porque ele é bem muito parecido, cara, muito parecido mesmo. Então eu vejo que ela é uma opção também muito boa.
Sim, e ele é bonitão. Tem tipo, eu não é a minha estética, mas ele é bonito. Ele é bonito pra caralho.
Sim.
Zorin OS, eu acho que ele é muito funcional. Pra quem quer a ideia de produtividade e jogo, ó. Se você tem placa Nvidia, o Pop OS, ele vai ser muito bom pra placa Nvidia. E ele tem uma interface mais diferente, também um bocado moderna. Mas ele, a interface dele foca para fluxo de trabalho. Ele é muito bom para designer, tá ligado? É muito bom para quem usa para trabalhar. O Pop OS é muito bom nisso, tá ligado? E também roda jogos e games. Todos deles rodam jogos e games, deixar claro essa parte, tá? Mas assim, vai ter uns que vai ser mais legal. Por exemplo, o Cache OS, que nem o Wesley tá usando, ele vai ter um empurrãozinho para jogo. Mas todos vão funcionar. Não adianta você falar assim, ah, então vou ter que para jogar o Cache OS. Não. Linux Mint funciona. O Wesley instalou o Linux Mint, ele testou.
Sim, eu joguei praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa, tipo, FPS e tudo, tá ligado?
Ele foi funcionar, o Proton tá ali, Gabe está ali vigiando pela gente. Aí, se você quiser, pra jogo, você falar, jogos e games, gordo. Eu tô aqui pra jogos, gordo. Me ajuda, eu vou pegar um controle e não vou fazer mais nada, só vou jogar. Eu vou te recomendar o Bazite, tá? O Bazite... Ele transforma o seu PC num console, mano. O seu PC vai virar um PlayStation 7, tá ligado? Tem o Steam OS, que é o sistema operacional da Steam. Só que esse Steam OS é muito... Dá pra você colocar no computador e funciona. Mas ele é muito focado no Steam Deck, tá ligado? E então vai ter umas coisas que parece que foi feita pra tela de toque ou algumas coisas assim. O Bazite usa isso mas ele deixa legal pra desktop. Então o Bazite, ele vai fazer esse tipo, mano, quer transformar o seu PC numa máquina de games e jogos? É o Bazite. Aí ele vai pirar. É, dá pra você fazer outras coisas? Dá, mas ele vai ficar tanto em jogo que talvez você não sei se você vai querer, se você quiser fazer outra coisa, tá ligado? Por exemplo, eu uso pra desenhar, eu faço podcast, essas coisas, o Bazite enche o saco. Toda hora tem que sair daquela interface pra começar a mexer, é meio chato pra mim. Mas pra quem quer jogos e games, o Bazite. Aí pra quem quer o... pra quem é a galera que é... quer transcender, tá ligado? Aí eu falar, agora eu vou flutuar, meu irmão. Agora ninguém me segura, eu vou virar o Hackerman, tá ligado? O do filme lá. Aí o... é pra quem é avançadão. Eu usei o Leonard de Bom Tempo e, mano, não dá pra negar, é magnífico essas coisas. Mas eu não recomendo pra quem tá querendo mudar. Mas eu vou jogar esses dois aqui porque eles são clássicos e se eu não falo, tem um monte de gente que começa a se tremer no cozinho. Então, é o Fedora, tá? Que, mano, o Fedora é o newsletter da parada, tá ligado? Tudo que começa no Linux aparece no Fedora primeiro. Então, tipo, ele é muito atualizado, ele é muito... Mas ele também é muito estável, tá? Porque não é só porque tem muita coisa nova que ele vai ter falta de estabilidade. Mas, assim, ele também é um pouquinho mais difícil. Aí ele vai encher o saco, vai pedir uma janelinha ali do... Às vezes ele vai fingir que não é com ele, aí você precisa falar com o terminal, tá ligado? Falou, presta atenção, faz isso aqui pra gente. Aí ele vai lá e faz. Aí depois vai ter o Debian, que é o vovô da parada, tá ligado? O Debian é o paizinho de todo mundo, de todos os outros que saíram. Mas ele é um sistema bruto, tá ligado? Mas ele sendo um sistema bruto, cara, eu garanto que ele não cracha, mano. É impressionante como ele não trava. Tá ligado? Ele é muito estável. Muito, muito estável. Ele não para. É uma maquininha. Imagina aquele, um Nokia. Não quebra nem fudendo. A bateria não para. Ele tá sempre ali. E tá ligado? E fica magnífico, magnífico. Kiki. É tipo, mas assim, ele é chatão. Eu vou chegar ao... Ele é chatão. Wesley mandou a foto da pica OS aqui.
É.
Aí eu tô ligado desse aqui. É o das novas distro Linux. Eu nunca testei, eu não conheço, então eu não posso dar. Mas aqui está falando. Nova distro para games and beyond, tá ligado? Olha aí, deixa
Quem
eu abrir.
Se quiser jogar, é só entrar na pica.
Tá aí, ó. Sentou na pica, já era. Aqui. E é ferro na boneca. Aí tá aí. Mas essa é a parte interessante. Se você for procurar distro, você vai achar de tudo que é tipo. Pra todos os jeitos. Olha a pica. A pica é amarela. Dá pra fazer um monte de coisa. Olha aí. Fica bonito, ele é bonito. Quem sabe não pega uma VM aí e joga. VM não. Máquina virtual. Gordo, não fale. É difícil. Eu tenho que me lembrar. Máquina virtual é quando você coloca um programa pra você tentar um outro sistema operacional ou alguma outra coisa que você não quer colocar no seu computador principal. Ele fica ali num sistema fechado. E virtual, tá ligado? Aí dá pra você testar, fazer essa brincadeira. E dá pra você fazer... Ai, gordo, eu tô com medo, gordo, eu tô com medo. Dá pra você botar uma máquina virtual no seu Windows, no Windows Nunes aí. E aí você coloca a máquina virtual e testa. Brinca com ele, tá ligado? Coloca o seu Linux de preferência e vai dar uma brincada. Pra você não ficar se peidando todo. Mas eu vou falar, não precisa. Se eu sou C, eu já instalava. Pegava ali uma bela de uma partiçãozinha aí de 80 GB. Tá ligado?
E é muito ainda, muito mesmo.
E é muita coisa. Mas assim, pra caber um jogo, jogos e games também, e botar uns programinhas só pra você dar uma testada, já dá pra você brincar legal lá. E com o Linux aí. Que ele ocupa muito, muito menos espaço e dá muito menos trabalho com o Windows, tá ligado? É isso aí. Nosso querido senhor Wesley se acabando de cash OS.
Só dando um exemplo, o Mint, cara, eu acho que ele ali ocupa no máximo 5, 6 GB, tá ligado? Ou sistema operacional. Isso baseado, por exemplo, no Windows 11. Windows 11 é quase 40 GB, tá ligado? Pra 50. Então é uma coisa muito... Tipo, a disparidade é muito grande. E você vê isso, porque ele é muito mais fluido. Em computadores antigos, ele vai rodar, cara, perfeitamente. E aí depende da distro, né? Por exemplo, o Bazite, ele é mais pesado. Porque ele é muito mais customizado e mais baseado em games. Então ele vai ter uma biblioteca de compatibilidade maior. Então ele já vem tudo pronto. É só você, né, que nem o Gordo falou, você instala, joga. Acabou. O Mint, por exemplo, como ele é um pouco mais leve, ele vai vir, você vai precisar instalar alguma coisa, por exemplo, algum drive ali que, da placa de vídeo, enfim. Mas normalmente não precisa, porque pelo menos o meu, eu coloquei ali, instalei um Mint e não precisei fazer mais nada. Mas se você quiser colocar alguma coisa, você vai... Por isso, porque ele é um pouco mais... Ele é mais leve, né? Ele tem menos coisas ali. E aí, por exemplo, o Basite, ele já é mais robusto, mais pesado, porque tem tudo pronto ali. Então, cara, depende da distro, né? É só você... E hoje em dia, você entra no YouTube, cara, todo mundo tá falando de Linux e das distros de Linux. Então não tem como alguma coisa você olhar e não gostar, sabe? Alguma distro. E fora isso, toda a personalização que você consegue fazer, cara, é muito foda. O Linux é muito foda.
Ó, pra você ver como esse mundo de Linux, ele é grande e vasto nesse mundo, meu Deus, eu vou dar três distro Linux, que é muito interessante pelo motivo da ideia delas. Uma delas, que eu acho fantástico, chama Puppy Linux. Puppy de cachorrinho, tá ligado? De gatinho. É, Puppy Linux. Ele é muito rápido porque ele roda inteiramente na memória RAM. Inteiro na RAM. Você instala ele na RAM. Você não precisa ter mais nada, tá ligado? E ele vai rodar lá. Um outro, que esse é muito foda, é o Tiny Core Linux. Ele é pra você... Você pode colocar ele no pendrive. Aliás, ele é bem voltado pra você colocar no pendrive, esse Tiny Core. E sabe qual que é o tamanho dele? 12 mega. Tá? É duas músicas de MP3. Ele é um sistema operacional inteirinho, o Tiny Core Linux, totalmente funcional, roda jogos e games. E tem o que eu acho interessante, que também é um bom aí pra você ressuscitar o vovô, tá ligado? Você tem aquele computador velho que você jogava Age of Empires há 25 anos atrás, tem um sistema operacional que chama Antix, de antigo mesmo, Anti-X, tá ligado? E ele é muito levinho, baseado no Debian, e ele é pra PC velho, ele é pra ressuscitar o tio, tá ligado? Que é pra botar ele pra funcionar de novo, então fica aí. E tem muito mais, com várias funções diferentes, várias formas diferentes.
Ah, eu tenho uma pra trazer aqui que eu lembrei. Cara, pra você, né, que acha que, meu Deus, não, nunca vou usar Linux na minha vida. Não, sabe, é Windows e tal, não sei o quê. Cara, se você tem um celular Android, Android é baseado no Linux. Então você já tá usando, tá ligado?
Há muito
tempo. Então, tipo, há muito tempo você acaba nem sabendo, sabe? Então, e fora outros sistemas. A maioria dos sistemas de Smart TV é baseado em Linux. Então, o Linux tá na sua vida, você só não percebe, entendeu? Então, tipo, pra você achar uma distro que vai fazer sentido pra você, cara, só abre a mente e pensa nisso, entendeu? Tipo assim, você já usa Linux. Você querendo ou não, você já usa Linux. É impossível alguém não ter pegado ali um celularzinho Android. Nas próprias TVs que vem, é tudo... A maioria tá vindo Smart TV, é tudo baseado em Linux. Então o Linux tá aí. E não tem como fugir dele, cara. Não tem como fugir e não tenham medo de mexer, entendeu? E diferente do Windows, que ele, cara, quando ele crasha, o bagulho é bizarro. Ele, tipo, estoura a placa, sabe? É um bagulho muito bizarro. O Linux não, cara. Se você... O seu sistema ali... O Linux protege aquilo que você... Que são seus dados e as coisas, entendeu? Só se você quiser muito e mexer muito. Mas é aquela coisa. Se você for uma pessoa muito curiosa, quiser mexer, vou mexer e tal. Cara, você quebra o sistema, o Linux. Cara, só reinicia que ele volta. Acabou. O Windows, parece que se você quebrar o Windows, nunca mais você mexe no seu computador. É bizarro, sabe?
Aparece uma tela azul gigante com tipo, um rosto
caralho, triste. Caralho, fudeu. É. O Linux, cara, acho que o máximo que eu fiz foi ele reiniciou e falou, ó, coloca de novo aqui pra bootar. Aí ele vai lá, boota, repara o Linux, liguei, voltou. Tudo, do jeito que tava, tá ligado? É.
Então, ele volta, cara, ele dá o back time, ele volta no tempo e volta quando tá bom.
Ele te dá a opção ali pra voltar. O Windows, meu Deus do céu, ele nem boota o SSD, tá ligado? O bagulho é bizarro. Então, cara, não tenho medo, cara, de mexer. Tipo, e se você não quiser ser esse hardcore e só mexer, tipo, ah, não, vou instalar, colocar uns programas e tudo. E cara, e também, né, cara, tem programa, alternativa de programas pra tudo que você quiser fazer no Linux. Não vai ser Adobe, não vai ser, sei lá, essas coisas, Photoshop, Office. Mas vai ter opções alternativas, cara, que faz a mesma coisa ou faz até melhor. E é tudo gratuito, entendeu? Então, cara, pra mim é só vantagem você pelo menos testar o Linux, tá ligado?
Aí, ó. Chegou o momento que acontece todo dia que o Wesley some pra mim de novo.
Ah.
Aí, não, mas agora já voltou.
Aí demorou quase uma hora.
É, então, te deu bom, pelo menos. Mas é tipo, cara, eu sempre falo... Quando a única vez que eu tava usando o Linux e ele travou por algum motivo, aparece a janelinha ali. Praticamente ele fala assim pra você. Falou, ô chefe, deu algum problema aqui, vamos reiniciar. Aí cê, mas se você não quiser, não tem problema. A gente continua aqui de onde ele tá. Aí a gente reinicia, ele fala, ó... A gente pode começar em modo segurança ou voltar... Na última atualização que a gente fez pra voltar no tempo. Aí eu falei, volta, vai. Aí eu voltei e falou, tá aí, chefe, pode usar de novo. É tranquilo. O Windows é catastrófico, tá ligado? Falha catastrófica. Você vai morrer, tá?
Azul, só falta fudeu. Na tela, assim. É.
Pá, tá ligado? Mano, e às vezes é só a RAM que saiu do lugar ali no computador, tá ligado? Nada demais. Mas é isso, cara. Eu acho que é... Uma outra coisa que eu quero trazer... Eu sei que isso pode ser um pouco avançado, mas isso tira uma outra coisa aí da frente das pessoas. Porque a gente tem diferença em interface. Tem outras interfaces, mas tem três principais. Porque... O que é interface? É o que você tá vendo. Tá ligado? Então, quando você for baixar, você vai ter a distribuição... e a interface que vai vir a parada. Então, quando você vê assim, distribuição Linux, interface GNOME, tá ligado? O GNOME, ele é moderninho, tá ligado? Ele é minimalista. Então, ele não vai ter essas paradas de menu iniciar, ele tem aquele foco de gesto, então ele é muito bom pra tablet. Ele não tem barra de coisa, tá ligado? Ele é bem limpo, ele coloca umas janelas que só aparecem quando mexe. É um saco. Muitas vezes tem sistema operacional... Que do nada ele muda. O que acontece, daí tem até um subreddit no Reddit que chama You are Gnomed, você foi gnomado, tá ligado? Do nada meteu o gnome no seu sistema operacional. É só voltar que tá tudo certo. Que ele é pra aquele sistema operacional de distração zero. Não tem nada na tela, é tudo muito limpo, tá? Aí você vai ter daí tem a distro e na frente tá escrito KDE Plasma. Ele é tipo um sistema ultra customizável. Ele vai funcionar para qualquer um, mas ele é muito bom para você que é o função, tá ligado? Então, ele automaticamente, de início, ele parece com Windows. Mas você pode fazer o que você quiser, tá? Gordo, eu posso colocar então a barra de baixo para cima, para direita, para esquerda. Meu amigo, nesse caso, você pode colocar no meio. Você pode colocar um quarto da tela, você pode tirar da tela, você pode
colocar quatro barras se você quiser. Tipo...
Se você quiser que ela fique redonda, ela fica redonda. Se quiser que ela vira estrela do PT, dá pra virar, mano, do jeito que você quiser, tá ligado? Você faz o que você quiser ali. E é pra aquela pessoa que quer deixar o PC do seu jeitinho, com a sua cara, tá ligado? E ele tem muito recurso, então ele é muito bom pra isso. E o XFCE, ele é o famoso funciona. Tá ligado? Ele é o basicão, ele é leve. Eu sempre recomendo ele, tá? Então, ele também funciona para computador antigo. Ele não vai ter nada que é muito fantástico, muito luxuoso. Ele é o famoso, gente, o chefe, quer funcionar? É esse aqui, tá ligado? A pessoa não tá querendo muito trabalho. Eu tô querendo um sistema operacional esse aqui. Então, você vai, por exemplo, vai ter o sistema ali, vamos falar, Fedora. É Fedora GNOME, você já sabe que GNOME é modernão, cheio das putaria. Fedora KDE, tipo, ele é muito customizável, ele se consegue mexer em tudo. XFCE, é por causa que ele é rápido, ele é foda, então você vai ter isso. Vai ter os que não vai ter as três, vai ter o que vai ter um só, vai ter que ser obrigado a pegar aquele, ele já tá pronto, tem que ter modificação. Então você já sabe aí pra dar uma escolhida. E vai ter aqueles que inventam o seu próprio, né? E tem de tudo. Você se divertir aí. Porque às vezes a pessoa chega e fala, mas gordo, eu não entendi. Tá escrito, você falou pra mim baixar o Linux Mint. E na frente tá escrito GNOME. Na frente tá escrito XFCE. Então já sabe. é só o sistema visual dele, tá? E se você não gosta, dá pra você usar todos. Se você não gostar, você muda. Não tem erro. Não, ninguém vai morrer, não. Não vai dar tela azul, não. Pode ficar tranquilo, tá? É bem bonito, é bem bacana. Agora, eu só quero dar o ponto que eu acho que é... Eu estou vendendo Linux pra vocês, o que eu não preciso, porque é de graça. Mas eu estou vendendo Linux. Ah, você é meu cliente. Gordo, eu quero Linux. Daí eu vou tentar vender pra você. Mas agora de Windows. Eu falo, para com esse negócio de Windows. Vamos tentar outra coisa. Tá? Então, eu acho que é importante esses pontos, tá ligado? Que é... Se o Wesley lembrar mais de algum, ele pode falar também. Mas o... eu acho que... Mano, pra PC antigo, ele é maravilhoso. Windows 11, Windows 10, essas coisas, abandona os PC antigos, tá ligado? É, tipo, só não dá pra usar mesmo, porque é tudo atualizado e pra deixar morrer. O Linux, ele voa, irmão, em PC antigo. Ele faz PC de 4GB parecer que tem 8 de RAM, tá ligado? Ele faz... ó, parece que ele destrava o potencial. Sabe quem assistiu Dragon Ball Z? O Gohan e o Kuririn vão encontrar o Patriarca lá em Namekusei, quando eles estão na Saga Frieza. Aí o Patriarca, ele é o Linux, o grande Patriarca. Ele bota a mão na cabeça assim do Kuririn e destrava o poder oculto. Aí ele bota na cabeça do Gohan e destrava o poder oculto. É mais ou menos isso, tá ligado? O Linux funciona muito bem pra isso. Ele ressuscita hardware. Aquele computador você não tá usando pra nada. Você bota um Linux, vira uma máquina. Máquina de maldade, tá ligado? Você fala, caralho, dá pra fazer isso? Ô, louco. É maravilhoso. O outro, que eu acho que é interessante, é privacidade, cara. Linux, tu não é um produto. No Windows, você é um produto. Linux, não. Baixou o sistema operacional, você tá usando. Acabou.
Não tem IA. Fora IA.
Fora IA. Não tem telemetria. Ó, não tem invasão. Nada de IA, como o Eder falou. Não precisa de permissão pra nada. Não tem League of Legends.
É a melhor coisa. Quando você instala, a única coisa que ele pede, o seu nome, uma senha pra você entrar no PC... O tipo de teclado e a localidade por causa do fuso horário. Só.
Uhum. E o mais interessante, se você quiser colocar não, é não, chefe.
Foda-se. Você fica até sem fuso horário. Você tá, sei fica, lá. Foda-se.
Tá ligado? Então tá bom, chefe. Tu que manda. Não quer? Não quer, não quer, né? Vou fazer o quê? Vai sem cedilha mesmo. Vai, foda-se. Aí eu acho que é isso que é magnífico, tá ligado? É tipo a opção, tá ligado? Windows não. De 3 em 3 meses, ele quer fazer, refazer aqueles passo a passo. Falando
pra, tudo, essa desgraça, né? É um inferno.
E só fica pior, cara. Nunca melhora. É impressionante. Sim. Eu nunca vi o sistema operacional. Cada vez que atualiza, vai piorando, tá ligado? Vai tirando coisa.
E uma parte, eu lembrei agora, né? Você falou que eu podia colocar pontos ali.
Oh, sim, senhor.
O Linux, se você quiser deixar ele super atualizado e tal, cara, dentro do próprio Linux, ele puxa a atualização de todos os programas que tem instalado nele. Então, tipo, por exemplo, o CacheOS que eu uso ali, tem por exemplo, um gerenciador de atualização, né, vamos dizer assim, que ele te mostra tudo que tem de novo no computador, que você tá, né, todos os programas que você tá usando, o kernel novo que eles lançaram. Se você quiser, você aperta um botão, ele já instala tudo pra você. Então não é igual o Windows, por exemplo, sei lá, atualizou o Photoshop. É que o Photoshop é grátis, né? Então você vai ter que pagar. Sei lá, cara, deixa eu ver um programa aqui. O Audacity, né, que a gente tá usando. Se você quiser atualizar ele, você tem que entrar, baixar uma nova versão, aí atualiza, ele instala, tudo. Cara, o Linux, ele já instala pra você automaticamente, se você quiser. Você só aperta um botão ali e ele já vai instalando tudo novo, tá ligado? Então, nessa parte de atualização, se você quiser, obviamente. Se você não quiser, cara, você pode ficar com os programas do jeito que ele tava ali na hora que você instalou, tá ligado? E é isso. Então, tipo, essa coisa de atualização, ele é muito flexível com você. Ele deixa do jeito que você quer. Se você quiser deixar ele super atualizado, você deixa. Se você não quiser, tipo, atualizar um ou outro ponto, ele também você consegue. Então, pra mim, essa é uma facilidade muito grande, cara. Você não precisa baixar o Easy Drive aqui, tá ligado? No Linux, que vem cheio de vírus. Ele faz tudo pra você, mano. É muito foda.
E esse, agora no final, é um ponto que eu queria trazer. Segurança.
Aí é bom, hein?
Linux é seguro,
antivírus? Meu amigo. Cadê o antivírus do Linux?
Pra quê? Nunca vi. Oxe. Aí, o cara, eu vou te falar, é óbvio, tem sim vírus, mas comparado ao Windows, tipo, é 1% para 99% do Windows. Então, tipo, o Linux, ele tem uma arquitetura que vírus do Windows ali não serve para nada. É vírus do Windows no Linux é programa, tá ligado? Executa, não acontece nada. Então, tipo, por quê? Porque ainda tem pouca gente. Lógico, se ele for aumentar, vão se criar os vírus. Mas é tranquilo. Exatamente por causa disso. Quem cuida do Linux não é uma empresa, é a comunidade, tá ligado? Então sempre vai ter um jeito de você deixar o negócio pimpão. E se você quiser um antivírus, até tem alguns ali, não tem problema. Mas não precisa, cara. Ele é magnífico. E agora, se você tava com dúvida, gordo, não sei ainda. Eu vou dar o maior motivo, e não é o League of Legends, apesar dele ser um puta do motivo. Que é não poder rodar League of Legends, pra mim é só vantagem. É grátis. Todos é grátis. De todos os jeitos é grátis. Você não tem que pagar por mais nada. Você não tem que pagar mais nada porque você quer atualizar coisa. Você não tem que pagar mais nada porque você quer alguma coisa. Ele não fica te enchendo o saco falando que quer cobrar mensalidade de 365 Outlook, de nuvem da puta que te pariu. Pra você.
Todos são gratuitos também.
Tudo é grátis. Tudo que tá na loja Linux é grátis. Ninguém cobra nada ali, tá ligado? É tudo grátis. E a grande maioria, Flatpak, grátis.
É a famosa palavrinha, né, que o Linux ama, que é o open source. Ele é totalmente
exatamente.
Open source.
É free, tá ligado? Não tem dono. Não tem um cara que é dono. Aí tem os shareholders, tem os acionistas. Não tem isso. Ele é grátis, ele tá lá. E ele é feito pela comunidade, ele é feito pra ser seguro. Tá? Não tem erro, cara. É só pra eu falar, tipo, você não precisa se preocupar com esse tipo de bobagem. Então, eu vejo que, como tudo tá indo pra merdificação, o Linux, ele vai ser um savior, tá ligado? Ele vai ser um salvador da parada, nesse caso, porque, exatamente, não é tipo, um cara que é um salvador. Por exemplo, o Gabe, ele fez o Proton e ele melhorou toda a parada de jogos, mas nem o Proton é dele. Ele só mandou investir ali, pegou, deu uma tonelada de dinheiro pra inventar uma parada legal pra rodar o jogo. Mas nem isso é dele, ele não pode mexer. O Proton não é dele. O Proton é nosso.
Existem outras versões do Proton. Por exemplo, né, o que é open source? É quando toda a linha de código daquele programa criado, ela pode ser reutilizada e ele é aberto pra todo mundo. Então todo mundo pode ver o que tem ali naquela linha de código, sabe? E pode reutilizar, pegar, modificar e fazer do seu jeito. Por exemplo, o Proton. Existem versões do Proton próprias de certas distribuições. Por exemplo, existe o Proton do CacheOS, existe o Proton do Bazite, que são os criadores ali, né, os administradores do sistema operacional. Pegaram o Proton, analisaram o código-fonte dele ali, que é gratuito, aberto, modificaram e fizeram o seu próprio, entendeu? Então isso também traz uma segurança maior para as coisas. Por isso que ele é mais seguro também, né, o Linux. Porque tudo que tá ali, os programas, ele próprio, o sistema operacional, as linhas de código dele tá aberta. Então não tem nenhuma coisa ali, uma linha de código que, sei lá, rouba suas informações, né? Que tá escondida, que não, ninguém sabe. Cara, tá tudo aberto ali. A pessoa abre e vê toda a linha de código. Se tiver alguma coisa errada, vão ver também. Então, cara, por isso que ele é muito acessível, sabe? Ele é muito seguro, porque tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, cara. Então, só vantagens.
E é isso, mano. Eu acho que é isso que dá pra gente entregar do Linux, que é sai do Windows. Eu tô tentando fazer isso. Eu sei que tem muita gente que fala, lá vem os chatos do Linux e essas coisas assim. Mas, cara, eu acho que já deu de Windows, né? Vamos combinar? Eu acho que já não é mais questão de opção. Eu prefiro esse. Fala, então, você pode preferir aquele todo cagado, fudido, que vai te cobrar, vai meter IA no seu cu, vai meter propaganda, o caralho, e um sistema que tá limpo, tá ligado? Aí a gente quer. Por quê? Porque quanto mais gente, melhor vai ser o open source, mais gente vai ter fazendo código, mais gente vai ter fazendo programa. Outras empresas vão querer ter o seu programinha ali pra Linux, e pode ficar tranquilo que o Linux, ele não tem dono, então não vai permitir que alguém tente comprar ou fazer. A pessoa pode chegar a fazer. Por exemplo, eu posso fazer o meu Linux. Eu posso fazer o
Gordo S.
Gordo S. Aí. Daí eu faço gordo, essa eu posso fazer inteirinho. Eu posso cobrar, ninguém vai querer uma bosta dessa cobrada. Mas eu posso deixar grátis, eu posso fazer. Mas as opções free da comunidade tá ali pra sempre. Então eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que dá pra você tentar, dá pra você brincar. Tenta lá, tenta. Dá uma olhada, dá uma brincada. Vai ser brincão.
Existe mundo foda do Windows, sabe? Porque do jeito que tá caminhando as coisas, eu acho que pra gente aqui, né, do Brasil, pessoal que não tem muito acesso, o negócio vai ficar muito estranho, cara, eu acho que nos próximos anos. Então, é uma opção. Vocês têm essa opção, sabe? De pelo menos olhar, ver como é, que ele tá crescendo muito, ele tá crescendo demais nesses últimos anos. Então, cara, eu acredito também, eu só migrei, cara, vou ser sincero. Por mim, eu não queria sair do Windows, se ele fosse um sistema bom, se ele desse suporte, se ele fosse honesto com você, entendeu? Então, mas só que tá começando a ficar muito estranho. Depois, cara, eu acho que o último acerto da Microsoft foi o Windows 7, tá ligado? Nem no 10 eu gostava. Então, depois disso, cara, só veio piorando e vai colocando coisa, te obriga a fazer atualização. Acho que essa parte que mais me irrita, tipo, eu ligo o computador, ele atualiza, mesmo eu não querendo. E coloca, e quebra, e direto quando atualiza aparece aquele monte de notícia que tem tal atualização, tá crashando não sei o quê. E o Windows, e a Microsoft fala que isso é realmente um erro. Eles próprios admitem que tá acontecendo tudo errado. Então, cara, é uma opção, sabe? É uma opção viável, porque agora ele tá crescendo muito, tá ficando muito acessível. E tem pra todos os gostos. Existe distribuição de todos os jeitos, entendeu? Então é só você pegar aquela que você mais gosta, cara, e vai ser feliz, mano. Vai ser feliz.
É isso aí. E se eu não conseguir te vender, você fala, mas gordo, eu vou continuar pro Windows, só deu uma coisa pra te falar.
É, aí tá drogado, aí não tem outra conversa não, viu?
É isso aí. Bom... Temos um programa, acho que dá pra terminar isso aqui. Fizemos o nosso melhor aqui.
Disseminamos a palavra do Linux.
Isso. E ó, gente, você não é obrigado, mas veja isso como um conselho de amigo, tá? Tenta. Vai lá tentar. É isso. Basicamente isso.
Você vai surpreender. Não... Eu me surpreendi e olha que eu tipo, uso muito computador, Windows e tal. E eu me surpreendi com como tá o Linux hoje em dia, cara. Tá muito, muito bom mesmo.
E tem muito conteúdo na internet, tá? Você pode procurar. Todas as redes sociais vai ter as suas pagininhas de Linux pra você dar uma olhada, pra ver. Muita gente, muito vídeo, muito conteúdo, muita leitura. Então, tipo, você não vai estar sozinho nisso, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, é isso. Chega, tá bom. Temos um programa aqui. Vamos que vamos, meu querido. Senhor Wesley, vamos se despedir dos nossos queridos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Então é isso. Se você quiser ajudar a gente, já sabe, né? controle3oficial@outlook.com. A gente vai ficar muito feliz, tá? Ah, mas agora não consegui ouvir, vou mandar errado. Entra no nosso site, controle3.com.br, tá? Que vai estar ali todos os episódios, tudinho certinho. E o pixinho pra você mandar pra gente, já ficar super feliz, tá? E é isso.
Mas, gordo, não tem dinheiro, não tá bom, tô fodido.
Não se preocupa. Este programa é grátis, sempre foi, sempre será, igualzinho o Linux, tá? Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite, Windows!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.